This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
Eu sou Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 80. Estou aqui hoje com Jéssica Correia.
E aí, parças?
Pedro Estraza.
Fala, seus miseráveis.
Bom, sim, ó. Estamos aqui reunidos. Vamos falar de duas estreias aí da semana, dois indicados ao Oscar, né? O americano O Escândalo e o francês Os Miseráveis.
Les Misérables.
Só os nomes bonitos hoje.
Não,
né?
Aquele que você tá.
Não do Jean Valjean, né?
Isso, exatamente. Bom, mas antes. Como sempre aqui, divulgar a família B9 de podcasts, tá bom? Pode acessar podcasts.b9.com.br e ouvir lá todos os nossos programas, inclusive ouvir todos os nossos cinemáticos, agora que você tá aí fazendo a sua maratona de filmes, né?
Para o Oscar.
Para o Oscar. A gente fez o quê? Review de quase todos lá, né?
Pode. A gente, acho
quase
que...
todos, né?
Quase
mas
todos.
Mas os principais.
Dos 9 indicados ao melhor filme, acho que a gente fez uns 6 já, né? Pelo menos.
É, exatamente.
Peraí, ó. História de Casamento.
Fez.
Irlandês.
Fez.
Era Uma Vez em Hollywood.
Fez.
Check.
Ford vs Ferrari.
Fez. Jack.
Coringa.
Coringa.
Fez.
Adoráveis Mulheres.
Fez.
Falta o quê?
1917.
Jojo Rabbit.
E Jojo Rabbito.
E isso. Falta mais um.
É?
Tem 9. Parasita.
Parasita a gente fez também.
Ah, olha só.
Então a gente falta só 2 filmes.
Então é isso. Vai lá, ouve tudo e indica pros amigos, né? Sai do cinema. Faz que nem eu. Sai do cinema e dou play num podcast. b9.com.br/podcasts, tá?
Tá
ou,
ótimo.
Ou podcasts.b9.com.br, também funciona. Então é isso. Vamos lá, vamos falar de... O Escândalo.
Bora.
Que é o Bombshell.
You have to adopt the mentality of an Irish street cop. The world is a bad place. People are lazy morons. Minorities are criminals. Sex is sick but interesting. Ask yourself what would scare my grandmother or piss off my grandfather. And that's a Fox story.
Oh, it makes so much sense.
Women are everywhere. We're letting them play golf and tennis now.
HR's on the phone because you called me a skirt.
Yeah, it's, yeah. I gotta read that manual again.
The attitude off camera was even worse. You're a man hater. Learn to get along with the boys. You're sexy, but you're too much work. I have a whole list.
Will other women come forward?
Fala aí do... Faz o contexto aí, fala do diretor Jay Roach, né?
Bora falar então do Jay Roach aí, que muitos benzoam como um sub-Adam McKay, né, nos tempos de hoje.
É bom explicar, né, o Adam McKay, que é o diretor de A Grande Aposta.
que era um dia que tem uma trajetória bem similar ao que o J. Roach tenta fazer agora.
Porque, né, ele veio da comédia, né? O Adam McKay dirigiu o Âncora, né?
É, eles vêm de comédias consagradas, né?
Isso, comédias consagradas, e aí passaram a fazer filmes sérios, né? Entre
prestígio.
Aspas, mas com sátira, né?
É, e aí...
Como o A Grande Aposta, que eu adoro A Grande Aposta.
É, um filme, ah, eu também gosto dele. Muito.
O Adam McKay é produtor de Succession, que tá passando agora a série da HBO. Só que não tem nada de é satírico, mas não tem comédia, né?
É, humor pra fazer pensar.
É, exatamente.
Humor pra refletir.
Fez no ano passado um que foi bastante criticado, que é o Vice, né? O Vice.
É. Bem polêmico
e
aí.
E o J. Roach também é um cara que vem da comédia, né?
É engraçado, né? O J. Roach, ele realmente é uma versão filme B do Adam McKay, né? Porque é um cara que nunca teve um grande aposta pra fazer o...
Pra chamar de seu.
É, nunca foi o cara que, nossa, esse cara realmente sabe fazer filmes prestígio, mas ele tá aí agora fazendo filmes prestígio, né? Fez aí, além do Escândalo, ele fez o Trumbo, que era também um filme que foi indicado ao Oscar, né?
Sim.
Então, mas antes
Trumbo, que é com o Walter White, né?
Que era o Bryan Cranston, isso, né? Foi naquele fatídico ano em que o Leonardo DiCaprio precisava vencer a qualquer custo o Oscar, eles fizeram um páreo tão ridículo que era, obviamente, podia ser ele pelo Regresso, que era ele, o Fassbender pelo Steve Jobs, Trumbo,
puta,
que era...
mas o Fassbender também tava Fassbender no papel, hein?
Fassbender.
Essa veio ali.
Não, sério. Ninguém gosta do Steve Jobs, do Jobs,
acho,
né?
Okay.
Eu não vi ainda.
Ah, é muito bom. É?
Acho que tá na Netflix agora, né?
Eu gosto muito. Tá na Netflix.
Eu só vi o do Ashton Kutcher.
Nossa, esse eu não vi.
É muito ruim.
Esse foi o faturando em cima ali,
nossa,
da morte do Jobs.
Nossa, cara, foi assim... Ô, gente, tem um cara aí que parece com o Steve Jobs. A gente tem R$2, uma bala juquinha. O que dá pra
fazer
com isso?
É engraçado. Apesar dele ter 62 anos de idade, a carreira dele começa mais ou menos em 86, quando ele tem 30 anos de idade. E assim, e começar mesmo, curtas, trabalhar em sala de edição, montagem, escrever roteiro. Tipo, ele se formou muito tarde, ele entrou muito tarde nesse negócio. Acho que ele se formou em economia primeiro. Ele vem lá do New Mexico, né, do Novo México.
Mas isso não quer dizer nada. Como, por exemplo, Murakami. Murakami foi um cara... Eu vou trazer um livro, assim.
Momento culto.
Murakami era um cara que tinha um bar antes de ser escritor. Ele virou escritor enquanto ele escrevia no bar. Aí ele percebeu que ele tava levando muito tempo escrevendo, aí ele vendeu o bar.
E agora ele tá quase...
E ele já era velho, tinha mais de 50 anos.
E esse é o nosso novo podcast literático.
Vamos para a leitura do dia, isso. Literatura.
Mas ele começou a ficar bastante conhecido com Austin Powers, né? Que ele fez em 97 e 99. É com o Mike Myers.
Foi o filme que estourou o Mike Myers, né?
Isso,
Vocês gostam?
Cara, faz muito tempo que eu nunca revi nenhum filme.
Eu não lembro mais nada.
É, eu lembro que assim, na época, quando eu não sei qual dos... que eu gosto mais, mas teve, acho que eu assisti a primeira vez e detestei, depois teve um filme que eu gostei mais, assim, mas nunca fui muito fã de Austin Powers.
O primeiro eu lembro que era muito engraçado, porque ele era a sátira ao filme dos James Bond, numa época que o James Bond tava no nível do ridículo do absurdo, né, que era o Pierce Brosnan, né, que tava fazendo. Mas eu não lembro mais nada, o primeiro eu lembro algumas coisas, tipo aquela cena que ele consegue encaixar um carrinho de corrida no corredor e trava.
Essa cena é muito boa.
Ou o cara que vai ser atropelado por um rolo compressor e fica,
Sim. Eu acho que eu gosto mais de cenas específicas do filme inteiro.
Total.
Sabe,
total.
Eu gosto mais do Mini-Me. Mini-Me é um ótimo personagem.
Dr. Evil, né? Até.
É, o Dr. Evil. Só que o filme eu acho muito sem graça.
Gente.
São coisas pequenas durante 2 horas que eu dou risada.
Podia,
aí você fica...
Podia fazer só um Melhores Momentos, né?
É, exato. Um curta.
É o tipo de filme que deve cair muito forte na regra dos 15 anos,
deve,
né, cara?
Nossa, com certeza.
É engraçado. O primeiro filme dele é o Zoo Radio, né, de 90, e logo em 97 é o Austin Powers, que é tipo o segundo projeto dele na direção, né? Então o cara já deu uma explodida e logo em sequência ele faz o Entrando Numa Fria, né? Então ele estabelece duas das grandes franquias de comédia
mesmo, né?
Da virada do século. E isso bota ele numa posição muito boa, porque os filmes fazem muito sucesso. O Entrando Numa Fria, acho que ele só não dirigiu o último, né? Que saiu essa na última década, né?
É, que é com o Ben Stiller, né?
Os três são com o Ben Stiller,
sim,
né?
Então, eu só quis trazer informação.
Informação! então, e o De Niro também, né?
Sim.
Então, também outro filme que eu não lembro mais nada, assim, tipo... Não...
Eu só assisti o primeiro, não vi as sequências.
Eu também... assisti o primeiro e o terceiro, não queira saber como. Enfim.
Tá, e aí ele vai fazer o que mais? Aí, telefilmes, né?
Então, aí a partir daí ele começa a fazer o que o McKay fez nos 10, né? Que é começar a fazer filmes mais sérios e, tipo, o maior parceiro que ele tem nessa época é a HBO, e os filmes políticos, né? Então, ele vai se alternando entre comédias de estúdio com os filmes de televisão, dramas biográficos, de situação. Então, a Recontagem em 2008, o Jantar para Idiotas em 2010, o Virado no Jogo em 2012, os Candidatos em 2012 também. Aí vem o Trumbo, que aí foi um filme que eu acho que alavanca a carreira dele pra esse status meio de prestígio que as pessoas querem, né? E eu acho que é no ano do... E é no ano do Grande Aposta, né?
Porque esse até o fim é o All the Way, que também é com o Bryan Cranston, né? Uhum. Tá na minha lista um tempão pra assistir.
Essa é a época do Bryan Cranston pós-Breaking Bad, que todo mundo tava com muito hype e ele tava querendo se legitimar como ator de prestígio. Eu acho que ele não conseguiu, né?
É, o filme que ele faz o presidente lá, o Lyndon Johnson, né? Depois do assassinato do JFK, é uma...
Então, pra mim, os filmes biográficos da HBO, pra mim, são, tipo... eles entram no mesmo marasmo, tipo, é a mesma coisa. Tipo, um filme que vai se modificando sobre o tema, só que ele continua...
Cara, mais ou menos, aquele... Um dos melhores filmes que eu vi no ano passado, ele não tá na minha lista, top 10, mas quase entra, assim, que é... Foi o Brexit, também, que é um telefilme da HBO, que... Que é com o Benedito
Cumberbatch.
Achei muito legal, cara. Assim, óbvio, tá na cara que é um filme menor e tal, feito pra TV, sem grande orçamento. Mas, cara, muito... Eu gostei bastante. E aí, depois o Trumbo, ele chega agora com o Escândalo, né?
O Escândalo é um filme que foi anunciado pouco tempo depois do Roger Ailes, que era o antigo magnata Fox Media, né? Pra quem não viu o filme, está ouvindo o cinemático para saber opiniões sobre o filme. Ele foi anunciado em 2017, pouco tempo depois do Roger Ailes ter morrido.
Ele morreu um ano depois desse escândalo do Exato. Filme ter estourado.
Porque o cara era um velhinho já, caquético, né? Naquela altura do campeonato. Mas eu acho que também ter sido derrubado o trabalho ali, eu acho que um cara que devia viver muito pro trabalho e do jeito que ele era... escroto, louco, maluco, devia ser isso. O filme foi anunciado já com o Charles Randolph, que é o roteirista do Grande Aposta, já no encarregado.
Explicado.
Já temos aqui.
O Jay Roach, ele entrou um ano depois do projeto e eu acho que é na época que a Annapurna, que era o primeiro estúdio, que era o estúdio que tava no comando das coisas, ele ter abandonado o projeto e o filme ter ido parar na Focus Features, que junto com a Participant Media e a Amblin e a Bron, que é o estúdio que produziu o filme efetivamente, foram os filmes que os estúdios que lançaram esse filme no cinema. E é um filme que tá aí, né? Eu acho que ele pega a onda do Me Too aí bastante, né? Ele falou, não, vamos tentar trazer esse tema pro mainstream, né?
Fala a sinopse, Jéssica.
As funcionárias da Fox News denunciam a cultura de masculinidade tóxica da empresa de mídia norte-americana, levando à queda do magnata Roger Ailes.
Muito bem, ó. Repercussão aqui no Letterboxd tá com 3.1 de média. No Rotten Tomatoes, 68% da crítica aprova versus 84% do público. E no Metacritic, 64 de 100. Foram 3 indicações ao Oscar, certo? Fala aí da temporada de prêmios, Pedro.
Vamos lá. É engraçado, o filme teve um começo ali explodindo, né? A partir do momento que ele saiu o teaser, né? Aquela cena do elevador, né? Não sei se vocês chegaram a ver.
Não vi o teaser.
Que é basicamente a cena do elevador, que as três... Elas
estão no
elevador,
são, né? As três mulheres... super poderosas protagonistas.
Vamos derrubar o velhinho escroto e assediador.
E não vamos falar velhinho, não. Vamos falar velho.
Velho.
Velhinho é legal.
Sabe o que eu tava pensando, Jéssica, antes de vir pra cá? Só um momento zoeira com o Pedro. Eu acho que o Pedro vai elogiar nesse filme o único homem que é a melhor atuação. Foi do...
Assim, ele, quando aparecia, assim, ofuscava todo mundo. Impressionante. O Oscar tinha que ser pra ele, né?
Exato.
É muito bump tirar esse filme pra ficar me falando bem.
Vai lá.
Enfim, o filme, ele foi apagando, né? Você vê que agora...
Foram 3 indicações ao Oscar, né? Quais foram?
Foram melhor atriz pra...
Charlize Theron,
melhor atriz coadjuvante pra Margot Robbie e melhor maquiagem pro Roger Ailes, né? No caso, né? Porque...
E pras outras também, né?
A Megyn Kelly, é verdade.
Todo mundo, até inclusive... isso é uma questão que a gente vai discutir sobre o incômodo da maquiagem, se precisava ou não. Eu lembro que eu assisti com a Gil o filme e só depois, sei lá, de uma meia hora que ela falou, essa é a Charlize Theron? Falei,
Ela eu percebi só depois também.
Então, porque eles tentaram recriar com a maquiagem a cara real dessas pessoas, né? Os jornalistas e o Roger Ailes tentaram se aproximar da aparência deles.
Mas o filme, ele deu a entender que ele ia chegar em melhor filme, que ele ia ter, sei lá, 5, 6 indicações.
Ah, teve isso, essa...
Não, você vê que no SEG ele chegou como o filme com o maior número de indicações, né? Ele foi... As 3 atrizes foram indicadas e ele foi indicado ao melhor elenco. Só que aí chegou agora o SEG, a gente vai chegar no SEG, claro.
O SEG, que é o sindicato dos atores, né?
De Hollywood. Ele chega no SEG e o filme não ganha nada. E eu acho que é muito reflexo da bilheteria, porque o filme, ele tem uma cara que... Não, ele foi bem, eu acho, porque você vê, ó. Ele teve um orçamento de...
Você diria que foi uma bomba?
Não, não foi uma bomba porque ele se pagou. Ele... ele fez...
Foi uma bombshell.
Nossa...
Desculpa, gente, baixou o espírito.
Nosso maroto aí.
Enfim, ó, o filme tem um orçamento de 32 milhões de dólares. Ele fez 31 milhões de dólares até o momento ao redor do mundo, sendo que 29 milhões são só nos Estados Unidos. O filme aqui no Brasil fez 1,3 milhão de reais. Ele estreou com a quarta posição do ranking da bilheteria brasileira, sendo a segunda melhor estreia da semana, ficando atrás apenas do Jumanji, né? Mas era um filme que as pessoas... Eu acho que ele começou a naufragar a campanha a partir do momento que as pessoas viram o filme, porque não gerou boca a boca. E não fez a bilheteria monstruosa que era talvez esperado que ele fizesse, entendeu?
Até pelo próprio assunto, né? É. Pelo tema e pelo elenco, né?
Das o elenco é muito forte. É,
eles estavam esperando que fosse por demais. Aí quando o filme começou a naufragar na bilheteria, começou a naufragar, né? Porque se pagou, tá começando a fazer dinheiro. E deve fazer dinheiro por causa do Oscar, né? Mas a partir daí o filme começa a sumir nas premiações, não começa, ele vai ser indicado só 3 vezes pro BAFTA e agora no Oscar ele chega, tipo, não sei, dá mais uma semana, talvez ele nem chegaria, entendeu? Eu tenho essa impressão, pelo menos.
Começa aí, Jéssica. O que você achou?
Olha, eu gostei. Achei que, no geral, assim, foi um filme que me prendeu do começo ao fim. E a gente tá vindo de uma tacada aí de filmes e coisas com assuntos sobre assédio e o papel da mulher na indústria.
Falamos sobre o The Morning Show,
exato,
né?
Exato. Semana passada a gente falou do The Morning Show, que, né, tá muito ligado com esse assunto. E os dois são no meio jornalístico, uhum, né? E eu acho que, assim, teria muitas formas de fazer esse filme ficar muito chato ou ficar muito... não respeitar as vítimas ou tratá-las de forma... não sei, assim, poderia ser muito mais lavado. E eu sinto que, na real, ele conseguiu entregar um filme que fala sobre assédio, sobre o papel das mulheres mais velhas e poderosas tomarem frente pra mudar o status quo do lugar, porque é importante. Só que também mostra que, você poderia ter falado muito antes sobre isso, você já tem não sei quantos anos. Mas assim, gente, é foda ser mulher e tá num mercado desse. A gente tem até um exemplo muito grande, até do meio do cinema, que a atriz que faz a Rachel de Blade Runner, vocês sabem por que ela sumiu?
Uh-uh.
Ela sumiu porque ela se negou a fazer várias coisas do mesmo tipo do escândalo
pra
conseguir papéis. E ela começou a fazer o quê? Além de negar essas situações, ela começou a denunciar essas situações. E aí fizeram o quê? Apagaram ela, sabe? Ela era uma puta atriz na época. Ela era uma aposta na época. Então, você vê assim, ao mesmo tempo que essas mulheres poderiam ter falado no momento que aconteceu, mas precisa chegar num ponto onde elas vão ter poder o suficiente para as pessoas acreditarem nelas.
Uhum.
E eu acho que o filme fez um bom papel em mostrar esse processo e não culpar as vítimas e também... E eu acho que não ficou tão caricato quanto poderia o Roger Ailes. Poderia ficar muito pior, assim. Acho que funcionou. Eu gostei.
É, tem até uma relação... Tava discutindo isso, né? Com a Juliana, a gente assistiu Morning Show juntos. E uma coisa que eu acho que é um incômodo presente ao tratar a história, que eu falei assim pra lá, tava achando que era muita sacadinha, né, e muita comédia pra um tema tão sério.
Uhum.
Aí a gente falou assim, mas, cara, nem sempre é tão pesado, né?
Sim.
Não é todas as situações, nossa, que são aqueles dramas, todo mundo... Não, às vezes é num ambiente de trabalho, o assédio é realmente uma piada, tipo, aquele cara... Cada vítima, obviamente, sente de maneiras diferentes, mas nem sempre é isso. Então, o filme trata isso como algumas mulheres ficavam sempre comentando, né, nos bastidores. E também tem um lance que o Morning Show trata isso muito bem. E tem uma das personagens no filme fala, que acho que é a própria Megyn Kelly, né, que é a jornalista. De falar assim, eu não quero ser um pôster dessa causa, né?
Isso.
E que é isso, que no Morning Show também fala.
A mesma coisa.
Pô, tá, legal, eu realmente me solidarizo, acho que tem que acabar isso e tal, mas eu não quero ser encampar, né? Eu não quero ser a justiceira social.
Eu não quero ser o rosto disso.
Então,
mais ou menos como a Rose McGowan virou do caso do Harvey Weinstein, né? Que agora tá em tribunal, né? Tipo, você vê que ela...
Eu acho que tem escolhas. E eu acho que a gente... Eu falei isso, assim, é até um próprio machismo, né? A gente achar que então todas as mulheres vão precisar ir pra linha de frente, combater e dar as mãos. E são reações diferentes, né? No fim das contas, são seres humanos e acho que tem muito mais zona assim cinzentas do que a gente imagina.
Claro.
Eu acho que o filme, aí falando do que eu achei do filme, né? Que assim, ele é uma trata de assédio no trabalho, nessa vibe A Grande Aposta, né?
Isso... E começa todo atropelado, inclusive.
Isso.
Né?
E, assim, então, eu já falei isso no Morning Show e repito aqui, coisas que me fascinam é mostrar esses bastidores da mídia, né? O filme, sim, se passar num ambiente de jornalismo, ainda que seja Fox News mesmo.
Se vocês vão te chamar de jornalismo.
Mas o filme parece bem curioso em explorar como que a coisa acontecia e os bastidores dessa emissora. Mas o que me incomoda bastante é que o filme é bem inconsistente, né? Assim, em usar essa comédia ou essa sátira. Ele faz umas graças e depois abandona, como aquele negócio de, tipo, botar o logo na tela, quando ela fala que o logo fica queimado na tela, faz aquela brincadeira de mostrar. Ou as quebras de quarta parede, né? Meio igual o House of Cards. Tipo, faz isso uma vez e depois não tem consistência,
ah,
né?
Sim, isso é verdade.
Em isso funcionar durante o filme todo. E acho que, assim, o filme, pra gente é uma outra realidade, porque a gente não tem Fox News aqui, então a gente não... Por mais que a gente tenha visto notícias desse caso, a gente não acompanhou. Não é como se tivesse acontecido aqui numa emissora brasileira, né? Onde, sim, isso faria parte...
Não foi o Zé Maier ou mesmo Harvey Weinstein,
exato,
né?
Do nosso dia a dia.
Nomes mais pesados.
Mas tem um ponto do filme que é, cara, isso acontece dentro da Fox News, que a gente sabe como é, onde todo mundo é escroto. Eles já são caricatos, né?
Sim, sim.
São só mulheres loiras, né?
Com as pernas de fora.
Com as pernas de fora, com aquelas opiniões.
Apoiador de Trump.
Isso. A gente teve... Aqui no Brasil, a gente tem alguns jornalistas, né? Assim, agora ela virou, digamos, bateu um peso na consciência, mas a
Raquel
Sherazade, sabe?
Uhum.
Ela é meio que isso, assim, de ficar falando essas opiniões absurdas na TV. E talvez o filme achate um pouco isso, né? Essas personalidades dessas pessoas. Porque, inclusive, a Megyn Kelly, né? Que é o nome dela, que é a personagem da Charlize Theron, ela conseguiu um emprego em outra emissora e depois ela foi demitida por um comentário racista, sabe? Ou seja, ela não é tão essa heroína quanto o filme às vezes tenta pintar, então...
E é um dos meus problemas com o filme.
É, só que assim, é um filme de 1h30, 1h40, não tem as 10 horas do The Morning Show, que eu acho que é mais rico em tratar dessas complexidades, sim, do que o filme consegue fazer.
Tem mais tempo, né?
Eu acho que o filme, ele focou mais em se preocupar com o caso de assédio do que com a personalidade de cada um ali.
Isso, é. Mas assim,
sendo
ó...
Tem uma das personagens nem devia ter personalidade, né? Porque uma das personagens da Margot Robbie é só um compilado de várias das
vítimas. Isso, são duas fictícias, né? Que é a Margot Robbie e a Kate McKinnon, né?
É, a parte encenada ali pra tomar tempo.
Mas assim, colocando esses problemas que eu acho que existem de ter esse achatamento e de ser um pouco mais, não tratar com a complexidade que o tema merece, eu achei o filme eficiente, assim, eu não achei essa bomba que eu tenho visto alguns comentários, né?
Eu vi muita gente falando super mal, aí eu assisti, eu falei, cara, me entreteu pra caramba.
Eu fiquei intrigado com a história, em conhecer mais, que tudo que acontece, eu ouvi falar disso,
sim,
tal,
sim.
Mas ali o filme talvez tenha trazido
um
resumo, exato, um cerquinho.
Eu sou uma das pessoas que achou uma bomba, né?
É mesmo, você falou que ia ser a pior nota do ano, né?
Não, não é pior, porque tem da semana que vem é pior ainda, mas a...
Não. Tomem cuidado, cineastas do mundo. Pedro está solta.
Mas é um filme, assim, ele tá sendo eu acho que ele tá sendo chamado de desastre, eu acho que não por acaso, porque é um filme que, eu não sei, talvez porque ele é muito no calor do momento, muito por causa de reação, né? Eu acho que a Jéssica acabou citando o Jobs do Ashton Kutcher, eu acho que foi até uma feliz coincidência que você citou, porque é um filme muito naquele mesmo tipo de procedimento, um filme que foi muito é meio causa imediata ali. Mas enfim, ele é um pouco essa coisa reacionária, um pouco de reação, de falar, puta, isso aqui aconteceu, vamos pegar isso aqui e contar pra telona. E eu acho que ele faz parte de uma coisa que eu acho que acontece ciclicamente em Hollywood, que é tentar tratar, pegar temas do momento e colocá-los na tela, né? Então você tem, sei lá, eu lembro um pouco do que foi, e aí pegando um exemplo bem longo, bem já do passado, né, que é o Vale das Bonecas, né? Ele foi um dos primeiros filmes a tratar na Hollywood mainstream do tema das drogas, do vício das drogas, efeito nas pessoas. É o filme da Sharon Tate que deu ela o Globo de Ouro, né, inclusive. E é uma coisa que acontece rotineiramente. Esses filmes são primeiras incursões, assim. Tipo, a gente quer falar desse tema, a gente quer falar desse esse assunto agora, porque ele tá pegando e é uma, por motivos de mercado, mas também...
Feito
por...
nas pressas,
é na necessidade, eu acho, de falar, né? Então, e é um filme... Eu acho que é um filme que sobreviveu a isso, né? A gente vê por ser um filme que poderia ter morrido junto com... A partir do momento que a Annapurna desistiu do projeto, né? Mas ele continuou.
É, porque você fala que uma das questões da Annapurna ter desistido é de orçamento, né?
É, porque a Annapurna tá em crise,
eu
né,
acho que caso. Ele tem cara de ter essa ambição, né? De ser...
O puta
um
projeto.
Filme épico e grandioso sobre Sim. o tema, que é o Grande Aposta. Uhum. Eu acho que o Grande Aposta consegue trazer esse peso.
É inevitável,
né,
pensar. Ele e o Lobo de Wall Street foram os filmes que definiram as cinebiografias dessa década.
Foi mesmo, muito influentes nesse sentido. E só que no fim das contas acaba parecendo mais um telefilme, né? Isso eu concordo com as críticas de ter essa cara pela inconsistência que acaba tendo, mas enfim, continue.
É, então, ele tem essa carinha de telefilme, assim, claro, do começo ao fim, você sente isso aí bem, né? E infelizmente o Robson não está aqui, mas o Robson fez uma piada no nosso grupo mais cedo, que foi, eu achei correto, que parece que eles trouxeram os carinhos do The Office pra filmar o filme,
ah,
né?
Ah, sim, a gente comentou isso quando saiu do cinema, que eu fiquei assim, eu virei pra ele e falei, mas por que que a galera do The Office tá fazendo as câmeras desse filme?
Tá
eu
fora de trabalho, né? Precisa dar um...
Porque assim, eu entendo que é pra dar aquele, né, peso mais pessoal e de jornalístico e de pegar ali o calor do momento, mas acho que isso não ajudou o filme. Eu acho que mais atrapalhou pra mim, me tirou mais do filme do que me colocou dentro.
É, exato. É por isso que essas graças, elas... quando elas surgem, é inconsistente. Porque se o filme,
não precisa.
O filme conseguisse organizar isso e fazer isso...
Não, mas aí ele faz
sempre.
Atropelado no começo, aí ele larga no meio fodamente.
Isso, quando tem uma hora que a personagem da Nicole Kidman olha pra...
Gretchen Carlson.
Isso, ela olha pra câmera e fala, mas do nada, por que que vocês estão fazendo isso, sabe? Não tem necessidade, né? É isso, não tem necessidade. Não
precisa.
É uma coisa que adiciona.
Não.
Quando você vê House of Cards, vê o personagem lá do Frank Underwood olhando pra câmera, aquilo tem um poder, né? Ele só olha quando realmente precisa olhar e ele fala
Fleabag.
Uma... É, Fleabag também. Uhum. Fleabag e... Que, inclusive, é uma coisa que faz parte, né, da história como todo.
Quebrar a quarta
isso.
parede.
E nesse filme não, é de graça. Só porque, só pra dar uma quebrada aqui, fazer uma graça, vamos fazer isso.
Tentou pegar, né, as coisas dos filmes famosos,
isso,
né?
Isso.
Ah, eu acho que vai funcionar porque parece. Mas não.
É, então, aí eu acho que entra um pouco na questão do Jay Roach, que é um diretor que, assim, ele não é exatamente um cara que tem essa... Nunca teve essa noção nos filmes dele, nunca apresentou essa vontade, né? Pelo menos, eu acho que o Trumbo, que era um filme que mais recente aí, antes do Bombshell, nunca teve essa questão. Era um filme classicão nos moldes. É um cara que, bem ou mal, ele se adaptou ao sistema da HBO ali de fazer filme. E assim, eu gosto do Trumbo, né? Então eu fico até triste de falar mal do Bombshell. Mas assim, é um cara que sempre brincou na comédia, naquela coisa mais crachada, de tipos, de meio Muppet que a gente gosta de brincar, que eu acho que é uma coisa que faz muito bem pro Trumbo ali, que era um filme sobre estrelas de Hollywood, falando de questões políticas. Você tem o John Wayne falando que quer caçar comunista, sendo que não faz o menor sentido. Aqui, cara...
Mas você não acha que é um filme mais palpável pro público, assim, entender o que tá acontecendo?
O Bombshell?
É.
Então, aí que eu entro no meu segundo ponto. Esse filme não liga muito pras vítimas no processo, né?
Você
eu
acha
acho.
Que não?
Não acho, cara. É,
mas gente... é porque é a própria personagem fala, a gente não quer ser a cara do grande problema, e eu acho que faz bem isso. Trata como pessoas resolvendo problemas, sabe? Não é, putz, ela vai lá na casa dela, começa a chover, aí ela põe a mão na
no bolso, não, assim. Não é esse exploitation.
Porque, sabe,
Deus.
Uma coisa que isso que a Jéssica tá falando, que eu acho que tem a ver com... Olha eu fazendo mansplain, né? A Jéssica... O que a Jéssica quer dizer é o seguinte...
Deixa, vai me explicar.
B9 não é um ambiente tóxico, por favor, advogados.
O que eu concordo que é... Como essas personagens são essas jornalistas tresloucadas da Fox News, eu acho que ficaria ainda mais... Não daria
falso.
Pra acreditar se elas fossem esse tipo de personagem.
Total. Não.
Então você vê que tem uma briga ali que é mais racional, mais pragmática.
Sim.
Né, do que vamos salvar o mundo do assédio. Ela vive falando, eu não sou feminista.
Faz isso no fim, né? Fica bem...
Faz um pouco.
Vocês querem ir pro spoilers pra gente?
Não, antes de ir pro spoilers, eu queria fazer só duas perguntas. Uma
diga.
Sobre a maquiagem, se vocês acharam que era necessário, ou se ela é uma distração. Pra mim, pareceu mais distração, porque eu ficava olhando pra Charlize Theron, tentando encontrar ela debaixo daquela...
Theron não me incomodei, agora o Roger Ailes me incomoda.
É mesmo?
Porque pra
Nossa,
mim é
achei
um...
ótimo.
É, ele é o que eu menos incomodo, porque eu acho que é o mais...
Puta, eu achei
estranho muito... você não gostando de Ono?
Eu acho. Eu acho Muppet demais, cara. Uma parada assim.
Muppet.
Muppet, tipo, uma coisa caricatural pra um personagem que eu até entendo. Uso de caricatura em pessoas que são vilanescas. De novo, John Wayne no trumbo, né? Pra colocar no.
Mas assim, em mas personagens fica... históricos, tipo, sei lá, o Churchill, que também teve um recente.
Verdade. Ah, a gente já falou de Destino de uma Nação, um filme que eu adoro isso. Também, né? Tipo.
Não, mas sério, assim, você acha que nesse sentido. Talvez você pode questionar que é.
Eu não levo a sério, entendeu? Pra um personagem que você vai ver ações nefastas acontecendo ao vivo, né? A gente pode falar isso pro spoiler, eu acho que fica uma coisa meio. Primeiro que dissolve um pouco, assim. Mas
acho que dissolve, eu acho que fica pior.
É. Eu não sei, talvez o questionamento é porque fazer coisas históricas seja uma coisa, tipo, vamos fazer o Gary Oldman virar o Churchill, aí isso é uma coisa, um personagem histórico, né, famoso, todo
consagrado,
mundo conhece, consagrado.
É isso.
E outras são jornalistas da Fox News, que aí agora acabou de rolar esse negócio, foda-se. Fazer nossa, maquiagem pra ser igual. Faz atriz sendo a atriz mesmo, entendeu? Talvez acho que isso é um ponto a ser discutido sobre a maquiagem.
A Megyn Kelly não me incomoda. Mas... até porque a Charlize Theron consegue, bem ou mal, fazer o papel dela ali dentro, entendeu? Isso.
Então, eu entendo essa coisa de, ah, são só jornalistas. Mas pra cultura americana são pessoas conhecidas.
Isso, que estão na televisão isso. Todo dia, canal mais assistido, pode
então,
ser.
Então, acho que... né?
É um ponto.
A gente, como brasileiro, não vai realmente sentir essa diferença.
Isso, não se importa, né?
É.
E outra pergunta que eu queria fazer era sobre as atuações, né? Porque são as indicações aí do filme pra Charlize Theron.
Ai, gente, não,
e pra
não,
Margot Robbie.
Não, assim, elas fazem o arroz com feijão, que funciona super bem. Eu não tô falando mal da atuação delas, mas não...
Sigo adepto à teoria que indicaram a Margot Robbie pelo papel errado pro Oscar.
Que seria pra ser indicada pelo Era Uma Vez em Hollywood.
É, exatamente. Eu acho que era um papel, assim, eu acho que é um trabalho muito mais sólido, muito mais, assim, em meio às polêmicas dela não falar ou não, né?
Mas que eu acho que ela tá bem nesse filme.
Ela tá bem, mas...
mas
ela...
é a cena do choro, mas é a cena, o tape do Oscar que tem ali,
mas
né?
Não é... total, assim, gente, ó, é aqui, ó. Eu acho que ela tá bem, mas não é pra uma indicação mesmo, assim. Tinha a Lupita, poderia muito bem estar no lugar dela, né, assim. Indicação,
muito.
Sabe?
E a Margot Robbie poderia ter abrido espaço para outras pessoas ali dentro, inclusive a Margot Robbie por Uma Vez em Hollywood.
Vamos pros spoilers, então?
Vamos.
I am your father.
A boy's best friend is his mother.
What's in the fucking box?
I see dead people.
Damn you all to hell!
Rosebud. Silent breed is people!
Quero falar da cena, já que tá falando de atuação, que eu acho, cara, eu também vi críticas a essa cena.
Horrível aquela cena. O voyeurismo do assédio ali?
Isso, a cena do assédio. A cena que mais que ilustra,
sim,
né? Porque isso tá o tempo todo tá sendo falado, mas essa cena ilustra.
Nunca acontece.
Nunca acontece, essa cena é literal ali, explícita até.
Uhum.
Eu achei uma cena forte, assim.
Eu achei.
Né?
Eu fiquei bem nervosa enquanto acontecia.
Isso, exatamente.
Você vai, o pescoço vai ficando torto,
isso,
sabe?
Isso. Você fala, caramba,
que merda.
Você começa a fazer assim. Eu fiz. Assistindo o filme, eu virei a cara pra baixo, botei a mão.
Cara, é a mesma coisa do Morning Show, né? Assim, dá pra
comparar, mesmo, é sabe? Agoniante, né?
É agoniante, porque é silenciosa. E aí, é aquele momento em que você sabe que ela vai fazer, mas o olho dela tá tremendo e ela não quer fazer aquilo.
Eu acho que o filme aborda uma coisa que é... muitas dessas pessoas não conseguem entender o que é o assédio. Acham mimimi, vitimismo, nananã. Até passarem por isso. Eu acho que o filme é eficiente em mostrar. Você tem uma galera hipócrita, né? Porque você tá aí falando que não é feminista e que foda-se, mas na hora que você sente na pele, aí o negócio que nem a personagem da Margot Robbie, que é a conservadora evangélica lá.
Piores arcos do ano. Puta que pariu, velho.
Como assim,
a evangélica cristã lésbica que no final abdica de tudo que todos os sonhos dela.
Isso, é verdade. Isso é forçado.
Nossa
a cena
senhora,
que ela...
velho. Eu tava rindo muito alto.
A cena que ela sai e joga o crachá no lixo.
Nossa senhora, velho.
Desnecessário.
E logo depois da porra do Murdoch aparecer e falar nada vai mudar. Aí você olha e fala, aí vem aquele letreiro, mas agora depende de nós acabar com esses caras.
Isso.
Você fica
deixa
só
eu te falar, isso é uma coisa que me incomoda no filme, que eu falei no começo lá, que é praticamente uma passação de pano pra Fox News, né?
Ah, e pra Megyn Kelly e pro Brett Carlson também. Tipo, porque elas têm um arco que é deslocado das outras, né? Porque aí que começa a ficar incomodado. As outras, elas viram um motivo de piada na proposta do filme de, olha, vamos mergulhar você no ambiente da Fox News. Então, ele não distingue, ele não humilha os assediadores dos assediados uma hora ali. Ele vai manter os dois na mesma caixinha de zoação.
Mas que existe,
sabe?
É isso que é o ponto. Porque existem aquelas mulheres, até, de novo, citando o Juva Lauer, conversei com ela. Aquelas mulheres que vão convencer a outra a não denunciar e falar, olha, é assim mesmo, você não subiu na carreira, você não se deu bem.
Você não se deu bem, exatamente.
E ela falou, puta, existe, é assim, cara.
Mas
faz
a piada da calça, a piada da saia, tipo,
mas isso não são piadas, é coisa do dia a dia.
É, dia a dia.
Não sei, mas vira
Pedro,
piada do filme, entendeu?
Pedro,
vira
piada do filme. Pedro, pode ser piada, mas eu vou falar agora como mulher, como no ambiente de trabalho, o que acontece. É exatamente isso. Quantas vezes eu já ouvi, assim, nossa, Jéssica, você vai ficar linda com um salto alto. E eu mandei a pessoa tomar no cu, porque eu falei assim, gente, não cabe a você saber se eu vou vir de tênis ou de salto, sabe? E essa piada, ela é constante. E vira realmente um motivo de piada. No filme funciona, porque realmente, nossa, vocês vieram de calça hoje, porque sabe que as coisas ali estão esquisitas, sabe? E mas... até mesmo as mulheres que não querem denunciar, elas estão protegendo a bunda delas, porque elas querem crescer na carreira e sabem que se elas forem contra isso, elas não vão crescer. É ridículo, mas acontece.
Não, eu entendo essa parte, mas eu acho que o filme, ele não faz esse esforço mínimo de ir no fim, porque, de novo, relembrando o Grande Aposta, o que eu acho que é interessante do Grande Aposta é que por mais que ele mergulhe você naquele ambiente completamente tóxico dos caras de Wall Street, no fim tem a ressaca. Uhum. No fim, você vai ver o Steve Carell lá no topo da cobertura, arrependido dos erros que todo mundo cometeu ali. Você tem essa marcação. O Escândalo não tem isso. Ele não vai diferenciar os caras, ele não vai zoar os assediados, né, depois.
É, você sente que, eu sinto que ele tem essa ambição, mas ele não consegue chegar...
Ah, é a cena
poder.
da demissão, né, do Ale. Falar, eu vou lá dar tchau. Não, você não vai dar tchau pra ninguém, porque você é um merda, né?
Não, porque não é porque você é um merda, mas é porque você não é... Você perdeu esse jogo.
É, viu? E isso, tem a cena que tá o Rupert Murdoch com os filhos no elevador.
Que escolha de cast pro Rupert falando nisso, né? Pegaram o carinho do Lanjo Mecânica.
Ah, e outra coisa, tem o Mark Duplass de novo,
é,
né?
É mesmo, é verdade.
Mark Duplass especializado em papel, em filme, em séries isso. E filmes de...
Fazendo ele mesmo, né?
É, porque... total.
Sempre. Quando é que ele não tá fazendo? Isso. Só no filme lá que ele é psicopatinha dos vídeos lá.
Que ele, nessa cena do elevador, ele fala pros filhos, espero que vocês tenham, porque por ele não faria, né? Deixa, mais uma vez, é tudo pragmático, né?
Sim.
Vamos fazer só porque, putz, acho que esse é o momento certo. Tem uma cena que eu acho brilhante, que ela fala isso, como é que é? O cara fala assim, é a lei, não é PR. A lei vem antes do PR, então
sim.
Para de ser, fazer controle de danos.
Sim.
E pensa que senão você vai ser preso, vai acabar. Ele fala isso, cara, e isso eu acho bom. Ele fala assim, ó, estamos fazendo porque senão a emissora vai acabar, tá? E não é porque a gente quer salvar o mundo do assédio, é porque senão a emissora vai acabar.
Então, mas...
Esse pragmatismo eu acho... Acho que o filme é fraco nesse sentido de trazer as camadas, mas são...
É, eu lamento que é um filme que acaba se interessando muito mais pelo ambiente da Fox News, no sentido de, olha, vamos mostrar a queda do Roger Ailes, que é um cara que, acho que a gente nem falou isso direito, né? Mas foi um cara influente na política americana, né? Ele é um cara
mesmo.
Que
sim.
Ajudou a eleger políticos. O Rudy Giuliani, que era o prefeito de Nova York, tava
na campanha.
Tá na história, tá no filme, inclusive, isso. Né? Mas as vítimas...
Relação direta com o Trump, né?
Isso, o Rupert Murdoch, né? Inclusive, isso. Mostra no filme e tudo mais. Mas as vítimas são deixadas de lado, entendeu?
É que foi uma escolha, na verdade.
Então, mas eu acho que uma escolha equivocada, porque o filme começa a girar em falso.
Mas o que o Merigo falou faz muito sentido. São escolhas pragmáticas que aquelas personagens fazem, porque é o trampo delas, e elas vão ter que lidar com aquilo pós o que vai acontecer.
Não, mas eu tô falando do filme, não da...
Não, eu sei, mas no próprio filme ele não deixa... Assim, pra você ter uma ideia, como eu acho que funciona, como eles tratam as vítimas, sabe qual é a parte que eu menos gosto delas? Quando a...
Aliás, eu quero falar da Kate McKinnon.
Nossa,
cara,
que tá perfeita.
Eu adoro a Kate McKinnon.
Tá maravilhosa.
Eu sei que ela tá sempre igual, também ela mesma.
Ah, eu gosto da Kate McKinnon, mas por Deus. Não, gente, eu não vou deixar de gostar da Charlize Theron.
Eu acho que ela não combina com nenhum filme que tenha uma proposta dramática, porque ela parece, ela já tá sempre debochando. Parece que ela tá debochando de tudo.
Sim.
Né?
Então, voltando, da Nicole Kidman, a parte que eu menos gosto dela, sabe qual que é? Ela olhando pra filha pensando, nossa, se eu não mudar agora, o futuro da minha filha será péssimo. Que é onde deveria ter um pouco de humanidade dela, mas pra mim não paga,
não,
sabe?
Não faz sentido.
Não faz sentido, porque elas são pragmáticas.
Mas vocês reparam que quando o filme efetivamente entrega o assédio, né? Então, o filme, assim...
Não, a gente não precisa concordar não, Pedro. Tá tudo bem.
Nossa senhora.
Vamos dar notas, então?
Eu queria ter... Eu acho que a partir do momento que os assédios, as denúncias são feitas, os personagens meio que somem do filme, sabe? Então você, a Gretchen Carlson, a partir do momento que ela faz a primeira denúncia contra o Roger Ailes, ela some da narrativa completamente. Aí quando a Megyn Kelly, ela dá dá a denúncia, ela, o arco dela é reduzido pra dar espaço pro Roger Ailes.
Eu quero, assim, quero acreditar o seguinte, a Fox News é uma piada, né, entre os
uma piada liberais, muito perigosa.
Entre os liberais americanos, essas pessoas são caricatas, né, elas são esquisitas, né?
Sim.
E eu acho que o filme usa essas pessoas como um veículo. Então, é isso que eu falo que o filme é inconsistente, porque ele, ao mesmo tempo que parece querer criticar aquele ambiente, aquelas pessoas, por outro lado, ele também dá uma passada de pano.
Mas ele pra Gretchen Carlson é agressivo, né?
Isso,
chega.
Isso. Então, eu acho que tem... É por isso que eu acho que o filme é ruim, não por causa dessas escolhas aí de... Ou de não se importar com as vítimas, que talvez ele realmente não se importe, no sentido de apontar essa hipocrisia, sabe? Meu, vocês são filha da puta, sabe? Vocês sempre foram. Então, agora vocês estão fazendo isso por grana, ou por carreira e não...
Sabe como você pode definir esse filme? Um filme estúpido que você acha inteligente.
Pode ser. Concordo, concordo até com isso, mas...
E voltando à cena do assédio, referido ao assédio, eu não gosto das escolhas de câmera nível, vamos dar um close na shotinha da...
Na prochasca
da Margot Robbie, que é uma assim, é voyeurístico, fica uma parada, sabe? Ele quer forçar uma terceira pessoa, o J. Roach, ele fala isso nas entrevistas que ele dá sobre o filme, só que, cara...
Talvez se fosse uma mulher dirigindo, teria uma outra abordagem, né?
Ele não, isso que me incomoda, ele não se importa, entendeu? E aí o filme cai em umas cenas meio... Vão do ridículo.
Por que não escolhem uma diretora mulher pra fazer um...
Pra
fazer um filme desse, né? Tipo, galera, temos aqui um filme sobre assédio no ambiente de trabalho, um monte de mulherada aqui, vamos chamar uma mulher pra fazer essa... Bom, passa, chama uma mina, dá uma olhada aqui, o que você acha? Pelo menos porque às vezes parece que falta esse tipo de coisa, né?
É o interesse histórico acima de tudo, né? É. Mas assim, termina naquela cena patética do crachá jogado no lixo, eu acho que aquilo sintetiza o filme pra mim,
isso,
sabe?
Isso é bobagem mesmo. Como diria o seu ministro Boquinha de CD, bobajarada. vamos dar notas?
Vamos.
Quero começar aqui. Vou dar 2 estrelinhas e meia. E você, Jéssica?
Vou dar 3 estrelas.
Lá vou eu derrubar o filme porque eu vou dar 1 estrela.
Qual ficou a média?
A média fica 2.1.
Ficou 2, então.
2 estrelas.
Anota aí pra você botar no nosso letterbox. Então vamos lá falar de Os Miseráveis?
Vamos.
J'en appelle à votre esprit d'équipe. La cohésion. Sans cohésion, pas d'équipe. Et sans équipe, on est seul.
T'as pas choisi la bonne équipe, mon pote. Hein.
Contrôle de police. Fais quoi, là?
On attend le bus.
Vamos lá, Os Miseráveis, filme francês aí indicado ao Oscar Internacional, certo, Pedro?
Exatamente, a recém-rebatizada categoria de
Oscar
melhor
internacional.
Filme internacional.
O diretor estreante aí, sabe pronunciar o nome dele?
Ladjili?
Ladjili.
Ele é um diretor que realmente é estreante, né? Ele tem 40 anos de idade, né? E aí que a gente lembra do J. Roach falando... A gente falando que o J. Roach começou tarde a carreira, né? Com 36 anos, né? Estreante no cinema é mais ou menos tem uns 30, 40 anos, né? É um cara que... Os pais são de Mali, então filho de imigrantes. Ele cresceu na França, ele cresceu na cidade, na região de Montfermeil, que é onde o filme se passa, né? E que é a famigerada cidade onde Vitor Hugo escreveu Os Miseráveis.
Uhum. E ele tem uma vida conturbada, né? Foi preso.
Sério?
Já, isso. Foi preso, várias tretas.
Deve ter botado fogo em alguma coisa.
Por aí.
Ele é bastante envolvido com esse cenário que ele retrata no filme.
É, e até a estreia em longas e na ficção, que é Os Miseráveis, ele vai fazer só curtas e documentários. Então, um cara que é muito... Acho que ele é muito consciente politicamente, é muito... É muito
engajado.
Engajado, politicamente. Obrigado, Jéssica. Ele vai fazer coisas como Go Fast Connection, ele participa da série documental Infrarouge, e ele, claro, faz o curta Les Miserables, que é o curta que vai inspirar esse filme, que ganhou o prêmio do júri no Festival de Cannes aí do ano passado, e que dividiu o prêmio com Bacurau.
Dividiu com Bacurau, exatamente.
Chique. E faz sentido, né?
Então, Jéssica, vamos lá para a sinopse de Os Miseráveis.
Recém-escolhido para o esquadrão de crime, um policial rapidamente descobre as tensões entre as gangues locais ao lado de seus novos e experientes colegas. Quando o trio se excede em uma abordagem durante uma perseguição, um drone captura o momento e ameaça expor a realidade da vida cotidiana.
Muito bem, ó. Repercussão do filme no Letterboxd está com 3.8. Rotten Tomatoes, 85% da crítica aprova.
O público não opinou ainda porque o filme...
Só estreia semana que vem.
É, eu acho que eles estreiam, eu acho que eles estreiam em circuito reduzido essa semana e agora essa semana vai chegar no circuito principal.
No Metacritic, 78 de 100.
Baseado em 28 resenhas.
Isso, e aí teve a indicação ao Oscar Internacional.
Ele foi o representante da França no Oscar, né, e ele foi indicado ao Oscar de Filme Internacional porque ele foi o filme que ganhou o prêmio do júri, como a gente falou, de Cannes, né. Foi uma escolha polêmica, porque tinha muita gente querendo que fosse
o filme... Retrato de uma Jovem Chama.
Isso, né? Que é o filme da Celine Siamar, que foi um filme muito mais bem quisto, apesar de ter também ganhado e ganhou o prêmio de roteiro em Cannes também. A França tinha bastante coisa pra disputar o Oscar esse ano, né. Além disso, é um filme que foi em representante da França, porque ele tá sendo distribuído pela Amazon nos Estados Unidos. Ele foi a única indicação que a Amazon conseguiu este ano no Oscar, né? E por conta de uma campanha que pode ser considerada um desastre da Amazon, porque eles não souberam escolher o filme. Eles tentaram ir primeiro relatório, aí foi Os Aeronautas, que foi aquele fracasso gigantesco. Honey Boy tentaram por um tempo, mas viu que não deu certo. Eles ficaram alternando. Vida Invisível caiu por causa disso, provavelmente. Então, acabou indo Miseráveis, porque era uma das escolhas quase certas pra academia aí, né? Mas bateu Atlantique, que era o representante de Senegal e que era um que a galera achava que ia chegar no Oscar também.
Que tá na Netflix, né?
Que é da Netflix.
É, né? Da Netflix ou está só na Netflix?
É a distribuição da Netflix, internacionalmente e nos Estados Unidos. Enfim, a bilheteria tá girando em torno dos 9,4 milhões de dólares ao redor do globo. O filme passou na França muito bem, né? Passou em outros países. Nos Estados Unidos, por ser ainda está chegando, né? Ele só fez 121 mil dólares por enquanto. Mas no Brasil, se deu muito bem por causa, eu acho, do boom do Oscar, né? O filme fez 140 mil reais no primeiro final de semana, registrou o nono lugar na bilheteria geral ali, o que é muito bom pra um filme francês que deve ter tido uma distribuição muito pequena, porque ele é, sabe?
Tá passando em alguns cinemas grandes até aqui na cidade de São Paulo, né? Não sei no restante do Brasil. Cara, eu gostei bastante dessa estreia, achei impressionante a estreia desse diretor.
É uma maneira muito interessante de filmar o filme, né?
É. E tem esse paralelo, né, com o romance do Vitor Hugo, né, de 1862, que ele não é uma repaginada, mas utiliza dos temas do filme pra mostrar como que aquela vizinhança ali do Vitor Hugo continua tão problemática quanto o Vitor Hugo relatou no...
Tão miserável.
Não é, exatamente, nos Miseráveis, né? Gosto assim bastante dele ser esse quase que o protesto, né, de uma geração, né, uma revolta. Ele tem
num país onde revoltas são frequentes.
Isso,
né?
Inclusive tiveram os protestos de 2005, né, onde o filme também se baseia, e começa na população ali comemorando
o título da França,
da França,
né?
Na Copa do Mundo de 2018, que é um time que era popularmente conhecido por ser formado por imigrantes, né?
Uhum. Depois de uma França que passou por anos em Copas do Mundo, onde a treta entre os jogadores que eram descendentes de imigrantes da África e fora da Europa, né, contrastavam fortemente com a galera que era... natural da França, né?
Sim.
Famílias criadas gerações ali na França.
E assim como o romance do Vitor Hugo, é um filme que observa também essa intolerância, desigualdade, como eles chamam no próprio filme, né? Um dos policiais fala que é a brutalidade do mundo, né? Cuidado aí fora com a brutalidade do mundo. Então, é um filme que sabe observar isso muito bem. A única coisa que... eu não adoro o filme, gosto do filme e tal, vou falar pelo quê.
É porque ele é muito teatrinho moral, uma hora...
Porque não.
Eu tenho esse problema com o filme.
Tem esse problema?
É porque assim, eu gosto mais desse filme quando ele... Da forma como ele é trabalhado inicialmente ali, e naturalmente de como ele chega ali no final, que é uma coisa muito, muito bem orquestrada, mas o que ele faz a partir de... Como ele faz as coisas a partir disso me incomoda, porque eu acho que é um filme que funciona muito melhor nessa navegação pela região de Montfermeil, né, que é a região de onde o Vitor Hugo escreveu, Miserável, blá blá, como ele retrata e ele apresenta as peças desse tabuleiro, desse teatro mesmo que ele faz a partir da situação que acontece aí, né, o incidente que vai causar toda uma treta gigantesca na região. Porque é muito... A primeira meia hora do filme eu acho muito fantástica, assim, como tudo é introduzido sem que você fala... Que parece que ele fica olhando pra você e fala, ó, esse personagem é tal personagem, esse personagem é tal personagem, esse personagem é tal personagem. Quando até você chegar no incidente, você não tem... Você só tem noção como funciona aquela cidade, né? Você tem noção, ó, aqui é o mercado, aqui é a quadra de esporte, esses são os policiais, esses são os caras que ajudam os policiais, esses são os caras...
Você não faz a mínima ideia de no que isso vai dar,
né? Então, você é introduzido naturalmente aquilo,
uhum,
né?
Uhum.
aí, mesmo o incidente, né, como tudo vai acontecendo, escalonando, né, ele prende você, né? Eu vi muitas pessoas reclamando que o filme demora a chegar onde quer chegar, mas eu gosto muito da forma como ele vai construindo isso. Só que aí, cara, eu não sei, chega nesse ponto pós-incidente, as coisas ficam meio verborrágicas, né? Fica tipo, o cara verbalizando, ah não, porque vai acontecer uma revolta de novo, blá blá, e começa, fica muito no texto de novo,
sim,
né?
Sim, começa a dar sermão, ele vem de uma parte onde ele vai te sugestionando a chegar naquela tensão, né?
E cai nessas coisas, uhum. É meio, cara, por que você tá fazendo isso, sabe? Parece
não
que
precisa,
ele...
precisa, né?
Parece que ele acaba se achando um pouco demais, que ele tá tirando ideias do Vitor Hugo e adaptando pra ideia moderna e se entrega, sabe? Sei.
Mas um ponto que eu concordo com você, e assim, eu gosto mais das ideias do filme, né?
Sim.
Do que do próprio filme em si. Eu gosto muito do final. Eu acho que aquele final é o...
É apoteótico, incendiário, é tudo,
e do jeito,
né,
que ele acaba, e com a frase que ele insere do Vitor Hugo ali, acho que ele amarra a coisa de uma maneira perfeita.
Uhum.
Mas eu acho que até chegar àquele ponto...
O meio do caminho esquisito.
É, o meio do caminho.
Ele é muito...
Começa muito bem, termina foderaço, mas o meio
é esquisito. É tipo, não, vamos agora falar moralmente das situações e cai em umas situações que vão do ridículo ao patético em 30 segundos, assim,
sim,
né?
Sim.
Meio, dá pra ficar elencando, lembrando as cenas até.
É,
né?
Eu gosto, assim, como ele trabalha essas tensões, né, daqueles diferentes grupos na França, e de como, por exemplo, ele mostra a dificuldade das crianças naquele enfurecerem naquele ambiente, uhum, de masculinidade tóxica.
E
né?
Sem cair naquela coisa meio voyeurismo de exploitation.
Isso.
De tragédia que o Cafarnaum fazia no passado,
sim,
sabe?
Sim, sim, também indicado, né?
Era, também foi indicado, também ganhou o prêmio do segundo lugar em Cannes,
uhum,
né? Então...
Eu passei boa parte do tempo do filme, principalmente o início falando, caraca, homem fazendo a missa, sabe? O tempo inteiro era isso, né?
É nervos exacerbados
o tempo todo,
os caras putos.
Mas que a gente vê hoje, né, de rediscutir a masculinidade, né, do homem precisar se reafirmar como líder, né, como provedor e tudo mais, acho que é isso que o filme, no fim das contas, quer dizer. Né, na maneira como ele amarra e a frase o trecho dos miseráveis que ele traz no final é isso, né? De olha o ambiente em que essas crianças estão crescendo, né? Onde elas estão. O que pode surgir daí, cara? Não pode surgir nada de bom.
E eu acho que,
né,
cai um pouco. E aí que eu acho que eu fico meio impressionado que eu tô fazendo isso, mas cai um pouco na genialidade do Narritu em fazer a curadoria dessa premiação de Cannes, porque não apenas o filme fala muito, conversa muito bem com o Bacurau. Que é tipo,
mesmo,
uma relação,
né?
Assim, eu lembrava Bacurau o filme inteiro, assim.
Das revoltas, né?
A ideia de um mal que está... Que parece ter sido o grande tema de Cannes esse ano, né? Uma espécie de mal que parece ter permanecido na nossa contemporaneidade e nos está assolando de novo, né? Que cai no Parasita, que vai cair no Atlantique. Também é um filme que vai falar de fantasmas, literalmente, sabe? É um filme que realmente ele... De novo, os temas dele são muito fortes e eu acho que ele sabe quebrar isso muito bem. E, de novo, a forma como ele faz todo esse registro é um jogo rápido de zooms, de cortes e são os melhores planos de drone que eu já vi
em muito tempo,
assim.
E que o drone faz parte da história, né?
Insere muito bem na narrativa. Não sei, eu lembro de Democracia em Vertigem, eu lembro do filme do Herzog que passou na mostra no passado.
A gente ficou zoando. Tudo drone? Cena de drone?
É, cara, porque parece que são os drones, tipo, preguiça do drone, sabe?
Uhum.
Mas nesse filme não. O drone tem uma função específica de mapear aquilo muito bem.
Sim, sim.
E de como fica uma... Realmente cria uma atmosfera muito boa e contribui pro filme, sabe? Eu acho muito... Caralho, como é que o cara conseguiu, sabe? Então, é impressionante. É, pra mim, por isso que eu falo, é a parte que eu mais gosto da meia hora por causa disso. Porque é um filme... É impressionante como ele navega com tranquilidade, porque a situação sem cair na green grassice da vida de ficar a câmera tremida na cara da pessoa o tempo todo, sabe? É um... Lembro...
Paul Greengrass, você tá citando.
O Paul Greengrass, o famoso diretor dos filmes do Bourne, que criou essa ondinha do filme da câmera tremida, que a galera confunde com preguiça pra filmar as coisas, sabe?
Sei.
Então, cara, é um filme muito bem encorpado na maneira como ele se apresenta e na forma... Nos temas que ele se faz, mas parece que na hora de execução tem algumas atravacadas.
Eu sinto que o filme teria uma capacidade de um potencial de me deixar muito impactado. O final ele se aproxima muito disso, acho aquela cena incrível.
Quer falar aí pros spoilers?
Vamos, spoilers, vamos.
I am the father.
A boy's best friend is his mother.
What's in the fucking box?
I see dead people.
Damn you all to hell!
Silent breed is people!
Então, essa cena final, né, que... E, inclusive, ele não dá a entender o que acontece, mas não apresenta. Eu acho, cara, eu adoro filme que assim você vai falar que eu sou Nolan Beach aqui, né?
Não, mas
eu...
é tudo menos Nolete. Não fica... Nada fica implícito ali. O final é... Tem só o... Ele só quer chegar naquele ponto do garoto com a...
Isso, com o negócio na mão, exatamente.
E, cara, de novo, como ele orquestra isso, né? Porque não, eu até olhei e falei, ah, filme acabou já, né? Antes dos policiais indo de novo pro dia, quando fecha o dia, vai pra aquela cena meio patética dos policiais. Olha, policiais têm famílias também.
Ah, é mesmo.
Que
vai
é
mostrar.
Meio problemático também, mas não acho nem o pior dos problemas. Mas a...
É que ele tenta, acho que, não vilanizar os policiais de um todo,
ele,
né?
Quer mostrar como todo mundo ali tem uma idade, isso, né? Ele trabalha com estereótipos, no fim da conta, ali, né? Ele quer navegar por aquele cenário e dar uma noção de estereótipos que eu não acho tão interessante.
Mas, Pedro, eu achei muito irreal...
O policial chegar na casa, ah, ele, você não, filha, sua, em casa.
Eu achei muito irreal a polícia só usar arma de borracha, né? Porque no Brasil não é, né? Porque se fosse no Brasil já tinha dado dois tirambaços de 12 na cabeça da galera lá.
E olha, uma bala de borracha na cara já estourou aquele menino pra sempre, né?
Isso, e aqui, por exemplo, no Brasil, que a gente tem visto acontecer no Rio diariamente, de criança sendo morta, é isso, matou mesmo. Não teve bala de borracha pra depois
mas
contar a história.
Mas eles dão uma justificada na história, eles falam assim, os caras da noite são eles vão armados que nem
mesmo,
o Rambo.
É verdade.
Eles vão, tipo, esses caras vão matar a pessoa mesmo, gente.
Mas de dia a galera vai mais na boa.
Porque eles não querem
assim.
Ser pegos na situação. Me lembra um pouco o filme que não foi... Teve distribuição assumida, mas não foi distribuído aqui, que foi o Dragged Across Concrete, do Craig Zeller, que também parte de uma situação em que policiais são suspensos por violência policial.
Uhum.
Mas esse vai tornar esse o tema da história, né? Como é que a gente chegou nisso? Já esqueci a linha.
Não, que eu falei que eu achei real esse cenário da polícia. Porque mostra a garotada lá provocando pra caramba os policiais, né? Vou tacar fogo mesmo, sei lá, é uma coragem, digamos assim.
Que... Ah, coragem não, eles... Uma tática de guerra fodida.
Uma tática de
ali,
guerra,
né?
E que isso acontece porque aqui no Brasil, por exemplo, a galera já chega lá com a metralhadora na mão e o caveirão lá, e ninguém tem chance de nada.
São
entendeu?
Mais de uma barricada, né?
Como... Isso.
São mais adeptos de colocar umas barreiras de fogo ali mesmo. Não, mas como isso tudo é...
Eu tô falando, nesse caso, não só do, entre aspas, dos bandidos, né? Porque a gente tá vendo crianças ali, garotada.
A cruzada das crianças, né?
Tô falando da polícia mesmo, assim. Já chegaria lá com um metralhador e mataria todo mundo, não teria história pra contar.
Ainda mais depois daquela situação e depois daquele péssima cena de diálogo no bar ali, que foi...
Ah, é, tem no bar.
Eu acho que são três roteiristas no filme, né? Eles chegaram num ponto da história e falam assim, eu não consigo falar isso pela câmera, eu tenho que falar isso verbalmente. E aí, tipo, se entrega a uns diálogos que você olha e fala, parece irreal, sabe? Parece que vira série de TV uma hora ali de drama, de tribunal. Aí aquela cena do policial, ah, mas porque eu não aguento mais, é porque eu dei um tiro de bala no cara mesmo, foda-se, sabe?
É, tô estressado, né?
Que não...
Ele insere um sermãozinho.
Aí o garoto coloca o cartão SD e fala assim, agora é com você. É, aí você pode... A cena do leão também, eu acho super patética também, que coloca a criança na cara do leão ali, né? É bom lembrar, né, que todo incidente é criado por um leão, né?
Isso, mas é verdade. Essa cena talvez seja questionável, mas eu acho que isso vai dando um acúmulo de situações pra mostrar em como que essa garotada ali é criada e a comunidade em que elas vivem, de tratar daquele jeito. O que vai dar disso, entende?
Uhum.
Onde tá todo mundo tentando lutar com o outro, né? Escrotizar o outro, no que não existe nenhum personagem ali que pega aquele menino, meu, chega aí, vamos, né? Não tem um pra estender uma... Cara, vai dizer que eu tô fazendo um discurso, né? Esquerdista aqui, tá com dó do bandido, leva pra casa, né? Mas
tá com dó do leão, leva pra casa.
Mas é que é tudo, não tem pra onde ir. Quem que...
É a frase do Vitor Hugo, né? Os maus não são que nem ervas daninhas, não são que cores dos homens. Eles apenas estão ali, né? É uma coisa que ele fala, eu não lembro mais a frase direito, né?
Mas não, é como eles são cultivados,
isso.
Né? Eles não simplesmente aparecem, não são maus, né? É como são cultivados.
É,
então
e
é isso.
A perpetuação desse mal que a gente não consegue resolver, né? De novo, é o tema de Cannes esse ano, né? Isso. Parasita é o arrependimento, é o Atlântico.
E eu acho isso muito legal, essa conexão com os miseráveis e esse final só...
Não, e cara, como o final é muito da hora ver quando o filme é muito bem orquestrado na situação ali, como é tudo encenado, cara, porque você vai... A coisa escalona e você se vê parte, você é o... o cara que tá na arapuca ali, né? Você é o ratinho que vai ficar preso com os caras ali dentro do prédio, né? Inclusive. Uhum. Enfim, eu acho muito bem encenado, muito bem trabalhado. Como o cara parece que tem um dom pra fazer essas coisas, que eu acho que deve ser explorado, mas pro primeiro filme eu acho um pouco decepcionante, assim. Ele não explode como deveria. Não é que nem Bacurau, não é que nem o Parasita. Uhum. Não são filmes que... Ele é incendiário, mas não é ao mesmo tempo. É esquisito a sensação, eu acho.
Vamos dar notas? Vou dar 3 estrelas.
Eu vou dar 3 estrelas também, pra facilitar a conta.
Muito bem. Então, média 3. Vamos lá pra momento pós-créditos aqui com outras estreias aí. You can't handle the truth!
You stay classy, San Diego. Semana de curtas, né? Porque teve... Primeiro tivemos aí no começo dessa semana aniversário do Lynch, segunda-feira, dia normal, quermesse.
É, porque, né, aniversário do Lynch não vai mudar muita coisa na nossa vida.
Exato. E de repente a Netflix solta um curta que ele fez em 2017, chamado What Did Jack Do? Que nada mais, nada menos que ele entrevistando um macaco sobre ter matado uma galinha, provavelmente.
Sem o menor sentido, é isso?
Eu já me habituei um pouco aos curtas. Eu já vi curtas do Lynch suficiente pra entender que os curtas é onde ele experimenta.
Sabe? Os curtas, você acha?
Não, os filmes são maravilhosos. Tem toda uma proposta maluca do caralho. É, que eu acho foda. Assim, Lynch é Deus. Deus na Terra e Pai no Sol. Mas os curtas são onde ele testa coisa. Eu acho que esse filme pega muita coisa de noir. Então é um filme interessante de se ver. 17 minutos, porra. Dá pra ver fácil, vai. E é um filme que foi comissionado por uma entidade que ele exibiu num festival de Roma primeiro, onde ele era homenageado. História doida, porque teve uma reunião com a Netflix um ano atrás e que tava todo mundo falando, será que é o Twin Peaks 4? Mas não, era esse curta e agora todo mundo tá na expectativa que seja que ele vai fazer um filme pra Netflix, né? Então, tá. Quem sabe.
E o outro...
Que é o Goldman vs. Silverman, que é o safidistão aí com Joias Brutas, certo? Sabe, Joias Brutas é com Adam Sandler.
Tava junto ali, no intervalo.
Aqui em Nova York, bora fazer um filme. E agora eles estão soltando esse filme. Talvez pensado pra uma campanha de Oscar, que nunca aconteceu, porque o Adam Sandler, como nós sabemos, não foi indicado ao Oscar. E não...
Netflix não é também? Tá na Netflix também?
Não é da Netflix. O filme ele foi liberado no Vimeo.
Ah, Vimeo.
Gratuitamente, qualquer pessoa pode sair. É 7 minutos o filme e é uma disputa entre aqueles homens estátuas, que Sim. é o Goldman e o Silverman. O Goldman é o Adam Sandler e o Silverman é o Benny Safdie. E é um filme, cara, se você não conhece Safdie, esses curtas são um ponto de partida excelente, porque eles são rápidos, eles são super eficientes, são super o nível de claustrofobia tóxica que é os filmes do Safdie. Então vale muito a pena ser visto aí também.
Boa. E teve Jumanji.
Jumanji.
Blockbuster da semana aí. Jumanji Próxima Fase. Que eu não assisti o anterior.
Você não assistiu o anterior?
Não assisti.
Sério?
Sério.
Eu jurava que você tinha assistido com as crianças.
Não vi. As crianças viram na casa da avó. Inclusive, vão no cinema com a avó nessa assistir esse Jumanji aí. Mas eu não vi. E que, pelo que eu entendi, não é a bomba que se parecia, né? Até se divertiu e tal.
É que eu não sou fã do primeiro remake, né? Porque agora os Jumanji também não perdemos a noção.
Isso,
de números.
Tô falando do remake, não tô falando nada de...
É que o primeiro era
dos antigos.
As pessoas que gostaram do filme, eu acho ok. Eu consigo gostar de algumas coisas, mas não do todo. Eu acho que é meio Austin Powers o rolê até, sabe? Mas era aquela brincadeira dos atores de Hollywood tirarem sarro dos estereótipos que eles fazem no cinema. Então The Rock faz zoeira com o herói que ele faz, a Karen Gillan da mulher gostosinha que vive tentando tacar ela, o Kevin Hart do negro inútil. Aquelas coisas meio super interessantes pros padrões de Hollywood mainstream, né? Agora o segundo é tipo, tá lá o Danny DeVito e o Danny Glover viram os personagens, né? Eles são as pessoas da vida real que vão virar os personagens do jogo. E viram nada faz sentido mais ali do primeiro pro segundo. Tudo perdeu aquela proposta de revitalizar a franquia, sabe? Mas...
Sei.
É um blockbuster ok, assim, eu acho que...
Então fez seu papel, né? Se é um blockbuster ok, fez seu papel.
Ganhou dinheiro pra caramba e fizeram 2.
Fizeram 2 e deve ter um 3 que tem um gancho fudido mesmo pro terceiro aí agora. Então
viu também 2.
Hã?
Você viu 2, Próxima Fase?
Eu vi. Eu tô comentando aqui que eu achei.
Achei que era o primeiro que você tava comentando.
Não, eu tava comentando o segundo.
Tá, então lá, notícias aí pra gente encerrar. O Marighella finalmente ganhou a data de lançamento,
certo? De estreia, não era censura primeiro, vamos colocar isso em mente, né? Quando foi a estreia cancelada, não foi por causa de censura, foi por causa que a distribuidora deu pra trás, na Dia da Consciência Negra, todo aquele caô que deu, né? Mas agora, 14 de maio, data segura pra distribuidora não querer causar demais no circuito. Agora é torcer pro filme chegar em maior número de salas possíveis porque aparentemente tem interesse.
Já o quê? Um ano depois da estreia no Festival de Berlim.
Berlim começa em fevereiro, cara. Vai chegar tarde pra caralho aqui no Brasil, né?
Uhum.
Bom, também tivemos a Netflix.
E que não teve, assim, eu nem vi o filme ainda e tal, mas não teve uma repercussão tão
Dizem
grande.
Que o filme é chato, me disseram. Falaram que é, tipo, 3 horas de filme e que não é aquela estreia na direção glamurosa que a gente espera dos atores, né? Do filme do Wagner Moura, né? Falando isso. Então, sei lá, tem que ver pra crer, tem que ver, como é que fala o Robson?
Não dá pra saber ainda.
Também tivemos a Ghibli com a Netflix, né? O HBO Max fechou aquele acordo pros Estados Unidos, agora a Netflix fechou internacionalmente, então ao redor do globo, tirando Ásia, Canadá e Estados Unidos, onde a Netflix tem, vai ter filme do Ghibli no streaming.
Yeah, eu estou muito feliz.
Todos os filmes, é isso,
né? 21 filmes, tirando Túmulo dos Vagalumes, que os direitos não são da Ghibli.
É mesmo?
Eita, não. Eu tava doida pra ver esse.
Exatamente.
Ai, que triste.
Se você quiser chorar no banheiro sozinho, é esse que você tem que ver.
Dizem que sim, né?
Você já viu esse?
Esse é um dos que eu não vi, infelizmente.
Você já viu, Jéssica?
Não, quero
Túmulo dos Vagalumes?
Não, quero ver.
Veja num dia ensolarado.
Feliz.
E se eu assistir numa noite em casa, com meus filhos viajando...
Ixi, Maria. Ah, é bom lembrar que os filmes chegam em ondas de 7. São 21 filmes, então fevereiro vai ter 7 filmes. Eu acho que Totoro tá nessa onda.
Boa. E teve também essa semana as premiações do SEG, que é o Sindicato dos Atores.
Que não foi transmitido por algum motivo que na eu não TNT. Entendi até agora.
Mas não tava passando na internet? No,
ah, então, por streaming pirata, né?
Ah, é, não tava no Twitter? Ou tava só o tapete vermelho?
Cara,
porque no Twitter apareceu ali ao vivo, SEG.
Não, então,
eu cliquei,
teve tapete vermelho.
Aí
a parceria
era
dos
isso.
caras. Ah. Aí, caralho, velho, eu não acredito que eu tô dizendo isso, mas eu senti falta da TNT no domingo, cara. Foi foda.
É, e teve também o PGA, que é o do Sindicato dos Produtores.
Que é o prêmio, o termômetro mais importante, no fim das contas. Porque, apesar de ter errado duas vezes nos últimos anos, ele, em toda existência, acho que só errou 4 vezes o vencedor do Oscar.
Em toda existência?
É, umas 4 vezes.
Caramba.
Não, acho que são uns 30 anos de existência. Ele não é tanto assim, não são uns 90 anos.
Pô, mas de 30 e só errou 4, tá bom, hein?
Ele coincide pra caralho, né?
Que ganhou 1917.
Ganhou 1917, então já sabe, né? Começa a ficar fácil o caminho pro Sam Mendes levar esse Oscar e... Vamos ver, né?
E o Parasita levando o SEG, que é a primeira vez que um filme internacional
Vamos lembrar os filmes que ganharam o melhor elenco no SEG, por favor? Que foi Podres de Ricos e... Não, não foi Podres de Ricos, foi Pantera Negra? Não, foi um filme... Não era um filme... Acho que foi Pantera Negra, ganhou ano passado. E no ano mais retrasado foi o quê? Foi o Estrelas Além do Tempo.
Sei.
Então, o SEG, o melhor elenco...
Não quer dizer nada.
Não quer dizer nada. É um prêmio de elenco, gente. Não é um prêmio de melhor filme.
É,
entendeu?
Que todo mundo usar o prêmio de elenco é o relacionar o melhor filme do Oscar.
Nada a ver com nada. O importante é que são as categorias de ator, atriz, atriz coadjuvante, ator coadjuvante, que são os prêmios que...
Que essa galera bota.
É, quase todo o braço de elenco do votante do SEG vota no Oscar e esses votos meio que... guiam bastante coisa, né? Então, e confirmou, a lógica vai se confirmando de que os 4 vão ser o Joaquin Phoenix pro Coringa, em ator. É, a Renée Zellweger vai ganhar pro Jude, provavelmente.
Eu não vi ainda o Jude.
Era, assim, são os 4 que desde o começo da temporada tá todo mundo falando, vão
então
ser
vai,
os que vão levar.
Joaquin Phoenix ator, Renée Zellweger atriz.
Aí a Laura Dern por História de Casamento vai levar pro
coadjuvante.
E o Brad Pitt leva pro ator coadjuvante, que foi um dos melhores discursos da noite, disparado, porque ele virou pro SEG e falou, vou colocar isso no meu Tinder. Ele e a Laura Dern, cara, futuros presidentes da academia, assim, claramente, se eles quiserem, porque eles falam muito fácil o discurso deles, assim, eles são super... populares ali, então se eles quiserem trilhar caminho executivo ali nos prêmios tudo, eles podem trilhar, assim.
Muito bem.
Mas não tem, cara, não tem variação. Isso que tá ficando sem graça. Não parece que vai escapar nada. Quem pode tirar da Laura Dern o Oscar? Scarlett Johansson? A Renée Zellweger, desde que começou a temporada, vai levar e vai ser pra aquela cinebiografia super padrão que Hollywood adora.
Então, esse é meu medo, porque eu gosto muito, muito da Judy Garland. Gosto muito. E eu tô morrendo de medo desse filme.
Eu tô com uma... Eu admito que eu tô com uma certa preguiça desse filme.
É, eu também tenho preguiça, mas eu vou ver.
Não, eu vou ver, né?
Claro, você vê tudo. É, então é isso.
Eu não vou ver Malévola 2.
Claro que vai, um dia você vai. É isso, gente.
É isso.
Obrigado, viu? Semana que vem a gente volta. Se você quiser mandar e-mail pra gente xingando, né? Ou elogiando, quem sabe.
Ah, elogia, vai, bom.
Você pode mandar e-mail pra cinematico@b9.com.br. Tá
isso
bom?
Aí.
Mande e-mail fofo, por favor.
Ou segue a gente no Twitter, @cinematicopod.
A gente agradece, comentários fofos. Ou comentários que... O que você achou do filme, por favor, a gente vai ler esse tipo de comentário.
Muito bem. É isso?
É isso.
Valeu.
Valeu.
Beijo.
Tchau.
Beijão.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from L.A. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.